continue com Escala Brasileira.
A gente está conversando com a Leila Piero aqui na Escala Brasileira. Leila, a gente falou aí dos parceiros e tudo, e eu queria falar contigo agora. A gente está caminhando um pouquinho para o final. Infelizmente, a gente poderia conversar aqui horas, porque você está trazendo assim, informações e experiências da tua carreira, da tua vida, da tua casa, que são muito valiosas assim, para quem está ouvindo. Acho que dá para a gente entrar um pouquinho dentro do seu universo aí. Mas você estava falando dos parceiros e você gravou o Catavento de Girassol, que eu acho que é um disco emblemático, com parceria de Ginga e do Aldir Blanc, que infelizmente nos deixou, isso. Aldir Blanc, nessa pandemia, vítima de Covid, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa parceria, porque é um disco inusitado, né? Um disco, a própria composição, assim, do Ginga, e você fez, acho que vocês gravaram isso de uma forma, mantendo a poesia do Aldir nesse disco, assim, foi um casamento muito legal, assim. E foi. Depois também a gente pode falar que agora você gravou com o Ginga no disco de inéditas do Aldir, que foi o Navio Negreiro, que também é uma gravação primorosa. Exatamente, está mostrando pra gente aí na tela.
Eu, na verdade, gravei o Catavento e o Girassol porque eu conheci o Ginga em 82. Eu cheguei no Rio para morar em 81. E em 1982, eu tinha 22 anos. E o Pepe Castro Neves, que é irmão do Oscar Castro Neves, que olha que coisa louca, acabei de indicar para você o Domingo Azul do Mar, que eu gravei com o Oscar. O Pepe era meu professor de canto. E me disse, Leila, eu acho que você tem que conhecer o Ginga. Eu disse, o Ginga? Quem é Ginga? O Ginga é o Carlos Altier, de Souza Lemos Escobar, é um dentista, mas que faz música, pá, você vai ficar louca. Porque ele já sabia, né, que eu gostava das coisas intrincadas, sofisticadas, blá, blá. Muito bem, entra o Ginga aqui, neste lugar que eu falo com você, é o meu estúdio. Vestido de jaleco, tal, jaleco branco, tímido pra caramba, não tinha violão, pegou o meu, papai, e desatou a tocar uma música atrás da outra, e eu, naquela altura, era cassete, eu tapelei rec, bluf, e até hoje o Navio Negreiro existe por causa disso, que é essa canção que está nesse álbum, né, que chegou hoje, né, que a Biscoito lançou com essas parcerias, porque eu fazia isso. Ele entrava aqui, oba, tudo bom? Tudo bem. Pegava o violão, play rec e já ia embora. Depois que veio o celular, já era só apertar ali o rec e as coisas aconteciam. Eu fiquei íntima deste universo musical, que é, Pedro, um universo próprio. Ele não é melhor, maior, menor. Ele é um universo musical do Ginga. Como diz o Antônio Adolfo, o Ginga escreve com outro alfabeto. Ele compõe, né, sob um outro alfabeto. Isso para mim traduziu tudo, né? Então ele fala o que a gente fala, mas ele escreve de outra forma. Então assim, como eu vim ouvindo essas canções desde 82, quando chegou em 96, as canções para mim já estavam íntimas minhas, né? Eram canções que eu já entendia para onde elas iam, eu já sabia, né, qual era o sentimento daquele compositor, o que ele queria dizer, aí, enfim, e naquela altura ele era parceiro do Paulo César Pinheiro, né? Tanto que eu gravei a Noturna, no Outras Caras, né? Depois do Benção Bossa Nova, gravei, que foi uma parceria dele com o Paulinho Pinheiro, e gravei a segunda parceria dele com Aldir, que se chama Esconjuro. Mas eu fiquei louca com essas canções, fui guardando. Se eu te mostrar o baú que eu tenho aqui, você não acredita. É da largura do meu teclado, é uma coisa imensa, entendeu? De canções, letras escritas em papel de padaria, em receitas de papel de receita de dentista, né? E, enfim, eu tenho tudo desse camarada. E quando chegou em 96, eu estava na EMI, né? EMI Odeon. Saí da Poligram, do Menescal, já tinha ido para lá. E o João Augusto, que tinha produzido o Olho Nu, meu primeiro disco na Poligram, eu disse para ele, João, que já era meu grande amigo, eu disse, João, a hora de gravar Ginga é agora. Aí, Ginga, porra, quem é esse cara? Aí eu disse, eu posso lhe mostrar quem é? Ele disse, pode, você tem uma semana. Aí eu peguei o Ginga, peguei o Lula Galvão, de Brasília, grande violonista, sim, né?
Grande violonista.
Peguei o Jorge Helder, baixista monstruoso, e o Ginga, e viemos os quatro para cá, para o chão da minha casa, com este cassete, play rec ainda. Pá! E toca, Ginga. Pá, toca, pá, pá. Mas, e eu te digo o seguinte, quando um compositor recebe a notícia de que uma intérprete, naquela altura eu já tinha uma projeção, já tinha um amparo de uma gravadora, de uma grande gravadora, para fazer um álbum apenas com as suas canções, era... Porra, você faz voar de asa delta sobre o paraíso, depois ainda pode voltar e voar de novo. Então o camarada começou a compor, né? Eu sempre brinco com eles, porque ele fez música. E chega, chega, eu não aguento mais, porque eu não consigo fechar esse repertório, né? Mas, e a ideia então fechou que era ele e Aldir.
Cheguei pra arrebentar e pus. Voltei sem calça e quase que um me sequestrava. Ao conferir o saldo no vermelho, fui parar. Tô com João Ubaldo, chega dessa pra voltar. Eu tô a mil por aí, atleta do Juquerinho. Sou sua mais da Golden Cross de carteirinha. Tanto sofri nesse afã que o seguidor de Lacan diagnosticou estresse e me mandou pra roça descansar. Eu fui pra Limoeiro e encontrei o Paul Simon lá, tentando se proclamar. Eu encontrei o Paul Simon tentando se proclamar gerente do Mafuá. Se o peão não chiar, o boi bumbá vai virar vaca. A terra em transe, franze, racha pela beira, feito cabaço de freira, sou de lá vem um. Mas o Brasil ainda batuca na ladeira, bafo com o eixo taíra, mas cacique e olotum, Deus salve o budum, vivo o murundum. E eu tum, 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 tum. Eu ouço muitos elogios à barricada, procuro as nossas por aqui, não vejo nada. Só levo a roupa e perdi coto no meu molho. Se tento ver mais longe, taca o dedo no meu olho. Quem fica na barreira pode até ficar roncando. Um empresário quis que eu fosse a Massachusetts. Ok, my boy, cheguei pra arrebentar e putz, voltei sem calça e quase que um me sequestrava. Ao conferir o saldo no vermelho, fui parar. Tô com João Ubaldo, chega dessa calcutá. Eu tô a mil por aí, atleta do Juqueirinho. Sócio a mais da Golden Cross de carteirinha. Tanto sofri nesse afã que o seguidor de Lacan diagnosticou estresse e me mandou pra roça descansar.
No que fecha, que é ele, Aldir, meu amigo, aí são dois paraísos, né? E aí estávamos ainda na época do fax. Então eu estava aqui com eles três, ele, Ginga, Lula e Jorge Helder, e a gente pegava a canção e daqui a pouco a gente ouvia aquele... Não sei se você conhece fax, que você é jovem, mas enfim...
Sim, conheço.
E era a letra do Aldir para que a gente experimentasse naquele arranjo que a gente tinha mandado para ele, horas antes, ou um dia antes... Então era um processo fantástico que eu talvez jamais viva novamente, né? Não sei, a gente não sabe. Mas o Aldir ia ficando tomado também, porque era uma outra coisa, né? Era um poeta que estava ali com um cara que... Eu sempre brinco, então, se o Aldir foi psiquiatra, o Aldir foi baterista, né? Então ele tinha uma noção rítmica para pegar aquelas coisas loucas do Ginga. Não é todo mundo que põe letra em cima dessas loucuras. Sim. Não é. Né? E as outras canções mesmo, que o Ginga ia fazendo e tal. Aí eu disse pro João Augusto, agora nós vamos para Los Angeles mostrar estas canções para o Jorge Calandrelli, que é este grandioso arranjador argentino que trabalha com Quincy Jones, e nós vamos mostrar para ele as canções. Ah, não, mas isso vai ser uma fortuna incalculável. Eu digo, então sai, pergunte para um camarada, você é o diretor artístico da gravadora, você telefone para ele e pergunte. E ele disse, venham. Quando ele disse, venham, eu disse, bom, isso já é um meio ok, né? Porque ele não diria, se ele tivesse ouvido a coisa e não tivesse gostado. Nós fomos, eu e João Augusto, eu produtora do disco, Pedro. Isso não era pouca bosta, não, era muita coisa, né? E fomos, e ele ficou louco, porque para um argentino, morando em Beverly Hills, né, rico, morando num palácio, botou ali dentro daquele som dele, e o que eu tinha era o quê? Uma semana de gravação. Eu devia ter 6, 7 músicas ali para mostrar para ele. E ele ficou louco. Ele disse, eu faço. Eu queria... Na verdade, foram 6 músicas. Ele fez os 6 arranjos de cordas e cobrou, naquela altura, $1,000 por cada uma. Porcaria nenhuma! Entendeu? Para aquele tamanho de trabalho, entendeu? Não era nada. E aí, nós voltamos para o Brasil. Finalizamos o arranjo e eu voltei para Los Angeles com o João, né, para gravarmos os 6 arranjos de cordas, que eu tenho essa gravação, minhas lágrimas escorrem, eu filmando, né, às 10 horas da manhã, cravado, já estavam todos os músicos, né, lá dentro do estúdio. Tá. E esse disco se tornou emblemático dentro da minha carreira e na carreira do Ginga, né? É um disco muito importante, porque, na verdade, ele mais do que, eu acho, que as canções, ele põe por água abaixo o preconceito das canções difíceis, as canções herméticas, o compositor que ninguém vai ouvir, o disco que não vai tocar. Quem sabe? Quem sabe disso? A gente não tem bola de cristal. Agora, se eu não lhe mostrar que existe o Catavento e Girassol, você não vai saber, você não vai poder botar para tocar na tua rádio, você não vai conversar comigo sobre esse trabalho. Né? Mas a gravadora botou quente, porque aí o João sentiu que tinha ali um produto, e o John Govert, que era um belga, que era o presidente da companhia, disse que nunca tinha ouvido nada tão lindo na vida dele. Aí, porra, o João Augusto encheu de alegria e disse, vamos investir nesse trabalho. Então, se hoje um trabalho vende 60 mil cópias do Catavento, é Catavento rodando nesse planeta. Entendeu? E aí isso projetou o Ginga de uma forma linda, né? Hoje ele é um cara conhecido internacionalmente, ele me agradece muito por isso, mas não é a mim que ele agradece a música dele, pô, né? Eu gravei. Mas é um cara que tem uma carreira internacional muito sólida, muito bonita, muito forte, é gravado por muita gente de forma instrumental e linda, né? E na altura que ele merece, com orquestras, com tudo. E, né? Agora, o nosso país é essa coisa que eu não vou te falar, porque se eu começar a falar, eu vou me aborrecer e a gente não vai, né? E você está em Brasília e não vai dar certo. Mas eu ajudei. Né? Isso é uma sensação que eu tenho, né? uma coisa legítima. Né? Eu ajudei, como ele me diz, quem tem o microfone na mão é que é mais ouvido. Ele estava só tocando, né? Era música instrumental, que naquela altura não tinha ainda a projeção que hoje já tem. Mas naquela altura eu, Leila, já com a minha bagagem, né, vim e trouxe aquelas canções difíceis, dificílimas, mas que eu ia para o subúrbio do Rio de Janeiro e tinha gente com o LP Catavento na mão, me pedindo para cantar o Catavento Girassol, que eu imagino que seja o que você queira ouvir.
Vamos ouvir Catavento Girassol, claro.
Tem dentro que é do lado de fora do teu girassol. Entre o escancário contido eu te pedi sustenido e você riu bemol. Você só pensa no espaço, eu exigi duração. Eu sou um gato de subúrbio, você é litorânea. Respeito os sinais, vejo você de patins vindo na contramão. Mas quando ataco de macho, você se faz de capacho e não quer confusão. Nenhum dos dois se entrega, nós não ouvimos conselho. Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho. Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho. Eu sou do engenho de dentro e você vive no vento do arcoador. Eu tenho um jeito arredio e você é expansiva, o inseto e a flor. Um torce pra me afaro, o outro é o de Allen. Quando assobia uma seresta, você dança havaiana. Eu vou de tênis e jeans, encontro você demais, escarpanço a ré. Quando o pau quebra na esquina, cê ataca de fina e me ofende em inglês. É fuck you, bate bronha, ninguém mete o bedelho. Você sou eu que me vou no sumidouro do espelho. Você sou eu que me vou no sumidouro do espelho. A paz é feita num motel de alma lavada e passada, pra descobrir logo depois que não serviu pra nada. Dias de carnaval aumentam os desenganos. Você vai pra Paraty, eu pro Cacique de Ramos. Meu catavento tem dentro vento escancarado do arpoador. Teu girassol tem de fora o escondido do engenho de dentro da flor. Sinto muita saudade, você é contemporânea. Eu penso em tudo quanto faço, você é tão espontânea. Sei que um depende do outro só pra ser diferente, pra se completar. Sei que um se afasta do outro no sufoco somente pra se aproximar. Você tem um jeito verde de ser e eu sou meio vermelho, mas os dois juntos se vão no sumidouro do espelho. Mas os dois juntos se vão no sumidouro do espelho. Mas os dois juntos.
Você está com Escala Brasileira.